Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar sobre o café. Vamos saber como está a produção das lavouras em Minas Gerais, conversando com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Antônio Pitangui de Salvo. Tudo bem, Antônio? Seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Rafaela.
Antônio, para conversar, começarmos aí a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho como estão as floradas aí em Minas Gerais, né, nas lavouras, como é que está o andamento de fato aí dessa florada?
Sim, depois de um longo período de estiagem, né, um período seco bastante prolongado, tivemos já boas floradas em grande parte da cafeicultura mineira, que é responsável por mais de 50% da produção nacional de café, e estamos com boas perspectivas. As chuvas estão vindo em quantidade e qualidade muito boa, isso significa chuvas mansas, chuvas tranquilas, não tivemos nenhum efeito de tempestade em nenhuma região produtora, e estamos dimensionando isso, vamos ter um diagnóstico mais preciso a partir de janeiro e fevereiro, no que diz respeito ao que vingou dessas boas floradas que nós tivemos. A primeira florada, a gente já sabe que o que transformou em flor, em grão de café, não foi muito, foi baixa a transformação, porque ainda estamos vindo do período seco, mas vamos aguardar com muita ansiedade, com muita muito boa perspectiva, que certamente essas novas floradas serão boas e nós vamos ter talvez uma menor queda de safra do que foi esperado, se as chuvas continuarem agora nesse final de novembro, começo de dezembro de forma normal, e janeiro e fevereiro, que é o que a gente espera, para a gente poder ter uma boa perspectiva de safra, já que tivemos um comprometimento na safra passada e gostaríamos que isso não acontecesse, para que a gente possa reorganizar novamente de forma mais tranquila todo esse mercado importante que é a cafeicultura mineira e brasileira.
Então, o clima por aí tem ajudado, de certa forma, também no pegamento dessas floradas, né? As chuvas estão regulares, como que está a situação?
Muito regular, desde o início de outubro, passando por todo outubro e novembro, nós tivemos uma regularidade muito boa nas principais regiões produtoras, isso leia-se sul de Minas, Matas de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e também na Chapada, onde tivemos chuvas regulares e de boa oferta e disponibilidade de água, voltando a ter uma perspectiva boa para a safra de 2025.
E a seriedade das lavouras, Antônio, como que tá? Vocês estão passando, né? Os produtores por aí têm passado por algum tipo de infestação de praga ou doença, ou como que tá?
Não, absolutamente não tem nenhum diagnóstico de nenhum tipo de praga, nenhum efeito mais do que dentro da normalidade, na condição das lavouras, das suas diferentes regiões, das pragas mais localizadas, do bicho mineiro aí no, na parte do Cerrado e a ferrugem no sul de Minas e outras, nada fora do normal, um ano bastante tranquilo, apenas com o problema diagnosticado já desde do ano passado, que foi o déficit hídrico, significa baixa umidade, baixa quantidade de chuva nessas regiões produtoras. Tirando isso, nada que pudesse alertar para causar danos à possível safra de 2025.
Antônio, já se fala aí, né, de uma perspectiva de quebra para a próxima safra, né, por conta de fato aí desse longo período de estiagem, né, que as regiões cafeeiras aqui no Brasil enfrentaram aí, né, nos últimos meses. Como que fica a expectativa para a safra aí na região de Minas Gerais, né? Como que está de fato a expectativa de vocês com relação à produção de café para o próximo ano?
Como eu disse, a gente tem que esperar um pouquinho mais para fazer esse diagnóstico preciso. Evidentemente, nós tivemos, e reafirmo, nós tivemos uma falta de chuva e um período de seca e temperaturas mais altas, muito prolongado em 2024. Então, nós temos que ver o que vai acontecer agora nesse novo fruto que está sendo formado com essas chuvas que vieram, para que a gente possa ter um diagnóstico preciso. Isso, eu repito, só será feito um diagnóstico com precisão adequada para a gente poder dizer isso amplamente a partir de janeiro e fevereiro, onde nós podemos passar uma perspectiva boa para a safra 25. Evidentemente, tem sempre os riscos lá na frente de geada, risco de chuvas com incidência de granizo, mas a gente tem confiança na capacidade técnica do nosso cafeicultor, no momento positivo que vive a cafeicultura mineira e brasileira, não só no que diz respeito a seus tratos culturais, a saúde das nossas lavouras e também do ânimo que o nosso cafeicultor está, já visto que nós terminamos agora a Semana Internacional do Café com uma feira recorde de público, recorde de negócio. Então, a gente acredita que nós vamos ter um ano, mesmo que tenhamos aí uma pequena queda de safra, uma razoável queda de safra, repito, só vai poder ser diagnosticada em janeiro, fevereiro. As perspectivas são boas para a cafeicultura mineira e, consequentemente, para a cafeicultura brasileira.
Antônio, você vem percebendo, né, que nós estamos vindo de anos aí que a cafeicultura vem encontrando muitos desafios, né, em sua produção, principalmente climáticos, né? Mas conforme a sua fala, então você tem percebido que esse produtor, né, esse cafeicultor, ele está muito mais, vamos dizer assim, protegido, muito mais atento, né, a essa produção dele para conseguir, de certa forma, mitigar os impactos que esses problemas climáticos trazem ano após ano?
Sim, esses problemas climáticos que estão acontecendo não afetam só a cafeicultura, afetam todo o agro, a agricultura, a pecuária mineira e brasileira como um todo. E a saída disso, uma delas, a mais importante talvez, é a tecnologia. À medida que você mais se tecnifica mais, você usa mais toda a parte genética, a parte de adubação, a parte de nutrição dessas plantas, a parte de gestão da implantação da lavoura, de cultivares mais adequados a essas intempéries climáticas, a gente vem observando, não só na cafeicultura, repito, mas também na pecuária de leite, de corte, também no setor sucroenergético, que leia-se cana-de-açúcar, no setor de florestas plantadas, onde Minas também lidera, no setor de HF, de batatas, por exemplo, onde a gente também tem visto problemas climáticos afetando a nossa produção. A tecnologia é a grande saída, não só na irrigação, mas também na utilização desse pacote tecnológico para mitigar esses problemas. A agricultura brasileira é uma agricultura ímpar, tem suas características. Nós temos desenvolvido e desenvolvemos durante os últimos 40 anos sob solo tropical, sobre um país tropical, onde aprendemos a fazer essa agricultura, suportar esses intempéries normais de países tropicais, e não serão essas mudanças climáticas que vão nos afetar. Vamos nos adequar, vamos trazer pacote tecnológico. O sistema FAENG vai levar essa assistência técnica, vai levar esse conhecimento e tem feito isso com o nosso Senar, para que cada vez mais a gente possa continuar produzindo e garantindo a segurança alimentar para os mineiros, para os brasileiros e para boa parte do mundo.
Legal, Antônio. Como que estão as negociações de café por aí, né? A gente também vem recebendo relato que alguns produtores têm tido uma certa resistência de negociação aí nesse final de ano, né? Tem segurado um pouco aí o café. Mas como que está a negociação aí em Minas Gerais?
Sim, isso é uma coisa muito, muito normal entre o comércio. O produtor, na sua grande maioria, ele trava uma parte do seu café para poder pagar os custos e depois ele vai comercializar os 30, 40, 50% restante ou mais ou menos do que ele não travou. Então, com as perspectivas de bons preços, e nós estamos enfrentando isso não só pelos problemas de queda de safra brasileira, mas pelos problemas de queda de safra dos demais países produtores do mundo, principalmente Vietnã, no que diz respeito ao café Conilon. Então, o produtor está segurando o seu produto para fazer o melhor negócio possível, para que, mesmo produzindo 20, 25% a menos do que foi basicamente a safra 24, ele possa ter ganhos no valor absoluto das sacas comercializadas da agora para frente, para atenuar essa diminuição de produtos existentes. Então, a gente vai ter, sim, essa negociação ainda mais acirrada, principalmente nesse momento, onde tem uma procura mundial pelo café mineiro e brasileiro. Então, mais do que nítido e claro que esse produtor vai negociar e negociar de forma mais assídua para poder ter ganhos melhores na saca para compensar o que deixou de produzir com as perdas da safra de 2024.
E Antônio, então como é que fica? Então, ó, que orientação vocês passariam a esses produtores diante, né, desse mercado que está em alta, mas também está muito volátil, né, e ainda tem muitos desafios pela frente. Então, qual que é a orientação de fato que vocês da federação passariam aos produtores diante dessas negociações?
Essa orientação é orientação muito pessoal. A gente sabe que essa comercialização é uma coisa que a gente, o que nós passamos, seja para a cafeicultura, seja para a pecuária de corte, que também vive um bom momento, é que o produtor começa a fazer contas. Essa alta não é uma alta interminável e nem quando é o período de baixa é uma baixa interminável. Então, se você, produtor, que está nos vendo e ouvindo, já tiver feito suas contas e obtiver um bom lucro na cafeicultura, faça o comércio de parte da sua safra ou toda ela, de forma firme, de forma assertiva, para que você possa reinvestir isso nas suas lavouras, em forma de adubação, em forma de prevenção de pragas e doenças, para que você tenha um ganho compensatório, um ganho satisfatório dentro do que foi colhido, mas possa reinvestir isso dentro da cafeicultura, para continuar produzindo e continuar se mantendo no mercado. A gente sabe que essas altas de preço não são infinitas, então a gente sempre alerta o produtor para que ele possa ir dimensionando até os valores históricos da cafeicultura, seja ele em reais, seja ele em dólar, para que ele possa fazer o melhor negócio possível. Mas isso a gente sabe que é muito pessoal e a gente não quer interferir nisso. Dentro de cada um dos nossos, das nossas centenas de cafeicultores, milhares de cafeicultores que temos em Minas Gerais. Atenção para não perder o time de venda. Essa é o que nós falamos.
Maravilha, Antônia. Bom, agradeço demais sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para trazer cada vez mais informações.
Vamos continuar conversando sempre com as boas notícias que o agro traz, gerando riqueza, gerando divisas. E gerando vidas melhores para todos os mineiros, não só os que vivem no campo, mas também para todos os mineiros e brasileiros que vivem no campo e nas cidades. Um grande abraço, obrigado por falar com vocês.
Bom, é isso então. Seguimos atualizando e acompanhando novamente o mercado cafeeiro, que está aí encontrando, né, grandes desafios com relação de fato, né, à perspectiva de uma quebra da safra do próximo ano, e isso vem trazendo muita volatilidade ao mercado, né, e muitas incertezas e especulações, mas a gente está sempre atualizando vocês com as melhores informações. Eu vou ficando por aqui, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.